Bom, vamos falar de proteção. Proteção de equipamentos nos últimos dias, finais de tarde, né? Alguns eventos do clima, com vento, com trovoadas, com descargas elétricas. E na semana passada teve um dia muito violento, não sei se foi na terça ou na quarta-feira, que marcou demais, inclusive com prejuízos para pessoas, empresas, equipamentos queimados, né? Inclusive influencia muito aqui na rádio também, porque em alguns casos a rádio sai fora do ar, a nossa antena fica num pico de uma altitude muito grande. Então, bom para a questão da audiência e abrangência, mas nesses casos também é uma antena que, né, atrai muitas descargas elétricas, né? E está conosco aqui hoje o diretor da Eletrogênio, o Gilmar Macari, e ele tem uma grande experiência nessa área. Vamos falar sobre esse assunto. Gilmar, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Marconi.
Pois é, é possível? O que se pode fazer para proteger os equipamentos eletrônicos, né, contra danos devido, né, a descargas elétricas, ao próprio calor, né? Enfim, porque a alta temperatura e a baixa temperatura também acabam influenciando, né? Então, o que se pode fazer para proteger? A Eletrogênio tem algumas soluções para isso também?
Tem, Bicudo, tem. O mercado hoje, ele, vamos dizer que ele tem bastante dispositivos que você pode proteger seu equipamento eletroeletrônico de todas as formas. Então, hoje o coração disso tudo é o tal do DPS, dispositivo contra surto. O que seria um surto? Um surto de tensão, que o que causa a queima do teu equipamento é nada mais é que se tu tem na tua tomada um 220, no momento do surto de tensão, isso passa a 300 volts, 280. Como o equipamento é sensível, ele vai danificar. Tem equipamentos, um motor elétrico dificilmente danifica porque ele não tem a sensibilidade do componente eletrônico. Mas uma televisão, um eletrodoméstico, ele acaba queimando. E o que ocorre muitas vezes que a gente não sabe e que ele não queima, mas ele danifica. E aí, se for você for ver que a vida útil desse equipamento seu ia durar, sei lá, 10 anos, 20 anos, você vê que, mas eu tenho isso e já queimou. Por quê? Porque lá atrás o componente eletrônico recebeu essa carga, não queimou, mas a vida útil encurtou.
Já comprometeu de certa forma.
Já comprometeu, exatamente.
E esse DPS, que formato que ele tem, ele é instalado em que local?
Bom, precisamos falar, dizer assim, entender um pouco a situação do raio em si. Porque o raio nada mais é do que um relâmpago que tem lá na nuvem, e o raio é o que atinge o solo. Então, tem várias maneiras que o raio atinge o nosso equipamento, a nossa rede elétrica. Quando o raio cai diretamente da rede elétrica, refluxo, concessionária, qualquer aí, metade dessa dissipação do raio vai para a fonte, que é onde vem a usina geradora, e metade ele vai para a carga, que é a carga da nossa casa. Então ele se dissipa em, vamos dizer, meio a meio. O que corre para a usina é com eles se viram.
Absorve.
O que vem para a nossa casa, o que acontece? Lá na concessionária tem uns para-raio lá pendurado no poste, na média tensão, que ele absorve o raio, joga para a terra. Vamos que escape um pouquinho desse raio lá. Ele chega lá no nosso ponto da entrega de energia na nossa casa. Aí que entra o DPS, que é o dispositivozinho, que nada mais é do que um para-raio, que o raio deixou escapar essa sobretensão lá no teu poste, no para-raio da concessionária, ele vem até a minha casa, eu tenho que pegar aquele resto lá e mandar ele para a terra. Porque senão ele vai chegar lá no meu equipamento eletrônico e vai danificar. Sem falar que eles têm o principal e têm o secundário. Vamos que lá na televisão deixou escapar mais um pouquinho do raio, da sobretensão. Tem o que vai na tomada, que ele protege e joga para a terra.
O DPS, ele pode ser comparado com um fusível ou não?
Na verdade, ele é um dispositivo que tem um componente químico lá dentro, que ele pega essa sobretensão e ele descarrega para a terra. Então, assim, ó, ele vira um condutor naquele momento do nível alto e depois ele abre novamente. Então, ele é um semicondutor automático. Ele faz isso e descarrega para a terra. Aí tu, mas se o raio for muita intensidade e muito forte, aí não tem como suportar.
O fusível, ele é um componente que, na verdade, ele estoura, ele explode, né? Ele se parte para que não cause um dano maior, seria isso?
Sim, ele interrompe, ele é bem limitado, ele é lá, se você vê um fusível, dependendo da corrente, ele você até não imagina que passe a corrente naquele fiozinho tão fininho, mas ele é feito, dimensionado para aquilo ali, e ele vai abrir na necessidade. Uma coisa importante que tem que se dizer em cima do raio também, que quando eu falei do raio cai na rede elétrica, seria um raio de uma descarga, vamos assim, direta. E uma outra situação que a gente sempre tem que ponderar, que muitas vezes o raio ele cai numa árvore próxima da gente. Os eucaliptos têm poder das pontas, atrai muito. Então, quando um raio cai numa árvore perto da casa da gente, aquele círculo próximo da casa da gente, ele induz um campo magnético. Então, esse campo magnético é que faz lá dentro do meu fio, da minha energia, para falar assim bem simples, para as pessoas entenderem, ocorre um aumento da tensão. Então, não foi só o raio que caiu lá no fio da concessionária que trouxe até minha casa. Caiu em cima de uma árvore. Isso faz um campo magnético em cima da minha casa, do vizinho, e aí ocorre a sobretensão novamente, que é o surto da tensão, que vai lá para dentro da minha televisão e vai danificar ou vai queimar.
É impressionante como um raio cai numa árvore e ele, nesse campo magnético, mas ele entra de alguma forma na rede elétrica da casa, porque eu já vi casos aí de estourar tomadas, de causar um dano enorme, inclusive matar pessoas.
Sim, quando causa isso do campo magnético, geralmente a intensidade é menor. Mas tem vários casos. Tivemos casa na semana passada, que eu acho que você falou foi terça ou quarta, teve aquela tempestade muito forte, que fazia anos que eu não via tantos raios. Muitas pessoas, muitas residências aqui de Uruçanga tiveram os problemas por causa do raio. Teve uma residência que caiu um raio diretamente em cima da casa. Então, com todos os equipamentos, ainda amenizou muito todos os problemas que podiam ser causados. Porque ele poderia ter queimado toda a instalação elétrica, vamos dizer assim, o fio mesmo elétrico, que é muito difícil, da intensidade que ele tinha, de ter danificado toda a casa.
É realmente muita potência, né? Das descargas que caíram aqui no centro do Uruçanga foi algo assim fora de série, acima do normal. Qual é o raio de proteção que um para-raio ele tem? Ele realmente, por exemplo, eu estou aqui numa casa que não tem para-raio, mas aqui ao lado tem um edifício a 50 metros. Ele puxa o raio? É esse o termo que se usa?
Tem que considerar que é o seguinte, o Jair. O para-raio, esse que a gente vê em cima de um prédio, que tem um captor Flanker, né? A proteção dele é 45 graus. Então, ele vai proteger. O engenheiro vai projetar o para-raio para proteger o prédio.
O prédio.
Ele não vai proteger o vizinho. Vai ajudar? Vamos dizer que vai ajudar. Mas aquele vizinho que está 50 metros longe no outro prédio não vai ajudar. Então, ele é específico para aquilo ali. O que as indústrias fazem muito hoje, o que a gente chama de gaiola de Faraday, que você faz uma blindagem eletromagnética metálica, que você faz um círculo com um cabo no solo, a própria estruturas metálicas hoje, que a maioria dos galpões são metálicos, o princípio é bem simples. Todo mundo diz que o local mais seguro de um raio onde é que é? Dentro do carro, né?
Dizem que sim, né?
Isso é comprovado. Aí tem pessoas que acham que é por causa do pneu, de isolação. Não. É porque dentro do carro você está no invólucro metálico e se o raio cair no carro, ele vai dissipar para a terra. Você está dentro dessa bola metálica e seria a mesma coisa você estar dentro de um galpão metálico que o raio vai cair, vai se dissipar pelos cabos de escoamento e vai para o solo. E você não vai ser atingido. Então seria o mesmo princípio. As indústrias usam muito isso em função um galpão é muito grande, né, a dimensão, né? Tem as regras do corpo de bombeiro que exigem isso, sem dúvida.
Perfeito. Ficar próximo de tomadas em dias de tempestade é mais perigoso?
Com certeza.
Minha mãe sempre dizia: fica longe das tomadas, esconde as coisas metálicas na gaveta, tesoura, espelho, até espelho. Antigamente se falava muito em espelho, né?
Sim.
Mas próximo de tomada, você está ali próximo de
Tem, Bicudo, é assim, ó, tem muitos mitos, né, do passado e tal. Mas na dúvida, no dia de tempestade, as nossas mães, as avós tinham muito essa precaução. A minha mãe até hoje ainda, ela tem muito medo de trovoadas, e ela sempre se recolhe ao quarto, fecha. No nosso tempo de pequeno, a gente ia para cima das camas, não tinha as proteções que tem hoje. E eram medidas que eram corretas. Para que eu vou ficar lá na rua, na chuva, num campo de futebol, que a chance de cair um raio, como já aconteceu, pessoas jogando futebol e vir a óbito, são grandes. Se eu posso me recolher, trancar a casa, ficar dentro de casa, protegido. Então, tem que se evitar tudo isso.
Eu ia perguntar para você, em locais abertos, né, como beira do mar, piscina, dias de chuva, em contato especialmente com locais úmidos, é potencialmente muito mais perigoso, né?
Potencialmente, potencialmente. Se você tiver num campo aberto, todo mundo, a gente vai ter que a posição fetal que a gente tem que se acocorar e baixar. Porque aqui no mar é perigoso. Você é o ponto mais alto, né? E o raio vai procurar o ponto mais alto para você cair. Então, evite isso, né? É a melhor forma de a gente evitar danos maiores.
Vamos falar sobre a proteção, dentro de casa, né? Algumas pessoas desligam as tomadas, outras não. Mas é uma forma realmente eficaz de proteger as coisas, desconectar das tomadas? Tipo internet, televisão, micro-ondas.
Com certeza, Bicudo. Se você puder fazer isso, você sabe que vai salvar o teu equipamento. Só que muitos casos que acontecem, você faz o quê? Você tem lá a tua televisão, tira ela da tomada. Mas você tem uma TV com cabo coaxial que vem lá do alto da torre, do alto da casa. Um cabo normal que traz o sinal para a sua televisão, para o teu equipamento. E muitas vezes o raio vem por ali. É igual como muitas vezes o telefone, o surto vem pelo fio do telefone e não pelo que está conectado na tua tomada. Aí você protege de um lado, mas vem pelo outro. Aí você me pergunta, tá, mas não tem proteção para isso? Tem. Tem proteção que você bota em cabo de Ethernet, em cabo de sinal de rede, cabo de rede desse que você pluga aí o RJ45. Tem tudo isso. E você pode amenizar, porque é um caso que você dificilmente pode desligar. Uma empresa não vai desligar o computador por causa de trovoada. Tem que se proteger ao máximo. Vai ficar todo mundo parado? Possível, né? Então, hoje tem proteções específicas para cada situação. Se queima muito, fala muito do portão eletrônico, né? Ah, meu portão queima com facilidade. Mas tem proteção que você bota lá dentro. Desse mesmo que você pode usar na tomada para televisão, e ele protege, e você evita 99% de queimar a placa do seu portão.
A pessoa perguntou: Bom dia, Bicudo. Gostaria de saber onde fica esse dispositivo, onde colocar para o portão eletrônico, para a TV. Dá para colocar um dispositivo na entrada de energia da casa para ele proteger de uma forma coletiva ou tem que ser individualizado?
É assim, ó. Geralmente esse dispositivo hoje em dia, por norma brasileira, é colocado lá na caixa de medição. Hoje você não vai conseguir fazer uma instalação elétrica, concessionária não liga sem ter essa proteção dentro da caixa lá do medidor, certo? Só como tem muitas ligações antigas, as pessoas não têm. Um local correto de colocar é dentro do quadro de disjuntor que você tem, dentro do quadro de disjuntor que você tem dentro da sua casa. O centro de distribuição dos disjuntores. Porque acima de 20 metros, se o teu poste da tua concessionária tiver mais de 20 metros de trajeto até a tua casa, você perde a proteção. Você tem que estar dentro dessa. O dispositivo pede assim, ó, até 20 metros nós protegemos. Depois tem que colocar outro. E depois você coloca um, geralmente, se faz muito isso, você com uma peça só, que é o da tomada, você consegue proteger a tua televisão. O teu aparelho do sinal da TV. Ah, eu tenho home theater, eu tenho cinco aparelhos conectados atrás da minha TV, eu tenho uma estante grande. Você, com um aparelhinho só, você bota uma regra em tomada, protege todos eles, fácil, fácil. Você tem o aparelho da, hoje muito, né, da internet, né, o moldenzinho ali.
Uhum.
É fundamental você colocar.
Pois é, não basta desligar só da rede elétrica, porque em algum momento, de alguma forma, também qualquer tipo de faísca, mini faísca, pode dar dimensionar muito ali a energia e queimar pelo telefone também, né?
Sim, é muito comum isso.
Antigamente ninguém tomava, mas nem pensar em tomar banho, usar o chuveiro em dia de trovoada, né? Não, nem
Ah, eu
pensar.
acho que é muita loucura fazer isso, tá?
Pensava-se suposta. Esse risco é muito alto, né?
Sim, qualquer aparelho elétrico, se você pegar, ah, eu estou usando meu celular e está na tomada e está um momento. Você não sabe o que que pode acontecer, a intensidade do raio.
Pode dar um choque na água?
Pode, assim, ó, a intensidade do raio é muito alta. Se nós for ver hoje, isso tem coisas na internet que a gente busca informações a todo momento. É muito fácil hoje de buscar informação, né? Antigamente nós tinha a tal da Barça, né? Hoje não precisa, né? É o Google,
Exatamente.
né?
Hoje é o Google.
Então, assim, ó, o Brasil é campeão de raios no mundo. Começa por aí. Então, por que que você. A potência de um raio, se você for imaginar hoje, se nós conseguíssemos pegar isso e guardar ela. E nós poderia, ela atenderia uma nossa casa um mês todo, uma casa de médio porte. Mas isso é impossível, né? Então tem, eu acho que tem que se precaver porque o raio é uma coisa que a gente não sabe quando vem, não vê, e é muito perigoso, né?
Não somente em dias de tempestade, de raios e trovões, mas em dias comuns com temperaturas aí de 38, 39, 40 graus, esse calor também na rede elétrica gera algum tipo de ameaça?
Nós temos que pensar que quando você tem um equipamento que ele está gerando muito calor, você está transformando energia elétrica em calor e não na eficiência do que você precisa, que a gente chama de efeito Joule. Então eu estou lá com a minha maquininha, o meu motor esquentando muito, tu tá jogando fora energia, vamos dizer assim, está desperdiçando. Tudo isso é fundamental para a sua economia. Equipamento não pode esquentar, a não ser que seja um aquecedor, né? Ele está dissipando energia de alguma forma. Se você pegasse as lâmpadas incandescentes do passado, você não conseguia botar uma mão nela, era muito quente.
Exato.
O que que aconteceria? Tu estava pegando energia elétrica, transformando energia em calor. Hoje em dia você pega uma placa de LED, uma lâmpada bulbo LED, você segura ela na mão, ela simplesmente amorna. A eficiência melhorou as nossas lâmpadas.
Verdade. Peço licença para você. Vou chamar aqui a Camila do Supermercado Nova Itália. Ofertas para segunda-feira. Você tem alguma dúvida em casa sobre energia elétrica, proteção, né? Daqui a pouco pergunto também a proteção em termos de tamanho e eficiência para a nossa casa, para o comércio, para a indústria, para pequenas e grandes empresas é a mesma? Vamos saber já já também aqui com o Gilmar Bacar, da Eletrogênio. Camila Mazzucco, seja bem-vinda ao programa. Boa segunda, bom dia.
Bom dia, Bico do Bom Dia a todos os ouvintes da Marconi. Hoje, segunda-feira, muitas ofertas aqui no Supermercado Nova Itália, segunda-feira da higiene e limpeza, e você não pode ficar de fora. Então, vem para cá e aproveite. Shampoo Monange, apenas R$ 7,99. Fraldas Comfort Sec Pampers, R$ 29,99 o pacote. Detergente Limpol 500 ml 2,19. Amaciante concentrado Monbijou 500 ml 7,79. A água sanitária Aquafácil Zavascki 2 litros apenas 4,95. Desinfetante Zavascki 2 litros 6,97. Tem também pedra sanitária Arpique a 3,59. Sapólio Bombril Rádio 300 gramas 5,67. Sabonete Protex 3,49. Kit Shampoo Nielly Gold, R$ 16,77. O kit, né? Creme de pentear Eucerve, 250 gramas, R$ 12,99. Para o nosso cliente Super Nova Itália, tem ofertas exclusivas para você. Então, aproveite. Omo Lavagem Perfeita, caixa de 800 gramas, apenas R$ 12,99. Papel higiênico Tenderly com 12 unidades, R$ 13,99 o pacotão. E também nosso encarte continua especial e cheio de ofertas. Então, Confira nossas redes sociais, Facebook, Instagram, porque o encarte vai até dia 16. Então, aproveite para economizar. Você que não fez ainda aquele rancho legal, aproveite nossas ofertas em todos os setores do Supermercado Nova Itália. Até dia 16 está valendo o nosso encarte. E hoje, especial de higiene e limpeza do Supermercado Nova Itália. Amanhã, terça-feira, tem que ficar ligadinho também, que tem muita oferta boa na terça da frutas e verduras do Supermercado Nova Itália. Para fazer aquela feira legal, vai no Nova Itália na terça-feira e aproveite. É isso aí, Bico, do recadinho tá dado. Vamos lá que a semana tá só começando. Um bom dia a todos e até mais.
É verdade. Vamos lá, vamos ao trabalho, Camila. Obrigado, um abraço e até a próxima. Bom, vamos conversar com o Gilmar Macari, da Eletrogênio. A nossa conversa: a proteção para a casa, para o comércio, para a indústria, certamente devem ter aí tamanhos, formatos e eficiências diferentes, né?
Olha, Bicudo, não tem muita diferença, não.
Ah, é? Ok.
O que a gente tem uma diferença que a gente sempre orienta, que o fabricante, na verdade, né, do produto que orienta, é zona urbana e zona rural. Então, ele sempre considera que na zona rural a intensidade de um raio é maior. Então, vamos dizer que sim, que é se você olhar, é o mesmo equipamento, é uma peça do tamanho de um disjuntor que vai lá no quadro de força, só que a capacidade de interrupção dele é um pouquinho mais alta, por isso que vai na tomada é igual, porque ele considera que dentro da área urbana o raio, quando cai, ele se dissipa. As casas estão muito próximas, né? Então existe uma dissipação. Todo mundo pega um pouquinho do raio, vamos dizer assim, a grosso modo.
Certo, claro.
Então ele tem uma intensidade. E aquela casinha lá no campo sozinha é muito mais forte e ele acaba absorvendo isso aí. Basicamente é assim.
Então tá aí, gente. Olha, dias de trovões e raios, desligar as tomadas. Mas como sabemos que a maioria não faz isso, que a maioria esquece, ou sai de casa, vai num passeio, vai num compromisso, fica tudo ligado. A primeira coisa que a pessoa lembra é o seguinte: ai, 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 deixei as janelas abertas. É a primeira preocupação. Será que eu fechei a janela, né? Será que eu deixei roupa no varal ou na sacada, onde quer que seja? Mas a maioria, agora a preocupação está um pouco maior com relação à tomada, porque dá um prejuízo. Fica sem o eletrônico, custa caro, né, Gilmar?
Sim. Quem já passou por isso sabe o que custa o conserto de uma televisão dessas,
Uma TV
uma
moderna,
TV
tem que
moderna.
trocar a placa e tudo,
Sim.
né?
Aí vai o desespero, né? Mas.
Você falou bem, já teve casos de televisores até explodirem, viu, gente? De absorver a potência máxima de um raio, né? Ou grande parte naquela região da casa e de realmente perder o aparelho.
É sim, é que os equipamentos de proteção, nós podemos dizer que nos 30 anos para cá que eles vieram ser mais eficientes, né? Lá atrás tinha de umas formas diferentes, tinha. Eu me lembro da antena da antiga Rádio Marconi, da AM, que tinha um tal de centelhador que eu fui conhecer lá na antiga na antena, e era uma coisa assim bem obsoleta,
Antiga.
bem arcaica, feito com parafuso metal, soldado. E eu fui buscar informações e aquilo era funcional. Funcionava mesmo. O raio caía, queimava o fusível, mas não queimava o transmissor. E era uma coisa muito interessante que lá, penso, desde os tempos lá que foi instalada a rádio, e já existia esse equipamento. Perigoso, talava na parede, mas funcionava. Então, isso hoje, tecnologia jogou dentro de um invólucro fechado, normal. E funciona perfeitamente.
Como a maioria das tecnologias, né? Diminuem o tamanho, mas aumenta a eficiência, né?
Sim.
Impressionante. É legal. Já ouvi falar que devemos deixar todos os aparelhos nas tomadas, pois têm fusíveis. Uma pessoa falou aqui.
Não, eu posso.
Confia no santo e não reza,
Não,
né?
eu posso dizer que o fusível, ele muitas vezes do raio ele interrompe. Se ele é bem dimensionado, ele interrompe. Mas aí você faz assim: você queima um fusível desse uma vez, você vai lá e olha. Ele é um fusível desse, muitas vezes ele é 2 amperes, tá? Você vai comprar, você não encontra de 2, você encontra de 3. Aí você coloca de 3, ou você coloca de 4. Você dobrou isso, a capacidade. Você botou 4, 100% a mais do que ele era. Ele não vai te proteger. Ele vai, o fusível é feito para te proteger. Se existe um curto-circuito no equipamento, tua televisão entra em curto-circuito à fonte. Vai fazer o quê? Vai queimar o fusível. Para ti não danificar o circuito elétrico. A mesma coisa um disjuntor. O pessoal pensa muitas vezes que um disjuntor é para proteger o teu equipamento. Não é para proteger o equipamento. O disjuntor vai te proteger a tua fiação elétrica. Porque se fechar um curto lá no teu ar-condicionado, no teu disjuntor, ele pode queimar em 6 segundos. Se não abrir o disjuntor, ele vai queimar todo o fio que conduz até o quadro de força. Você imagina dentro de um prédio, ou mesmo aqui dentro desse estúdio, se o fio que está aqui dentro desse teto queima, o trabalho que dá para trocar. Então, em até 2, 3 segundos, a seccionação tem que abrir o circuito. O disjuntor é só para isso.
Ele desarma.
Ele desarma, ele não protege equipamento. Tem que entender
E o
isso.
fusível não só nos equipamentos, mas também até no nosso carro, né? Houve uma tensão muito maior do que a normal, ele
Sim,
não aguenta.
o fusível nada é do que um disjuntor. Ele vai abrir. Só que o fusível você quer lá comprar e colocar. E o disjuntor você faz o quê? Você arma. Então o fusível a gente fala que é muito usado. Você não pode usar na corrente alternada, é para corrente contínua, né? Por isso que os nossos carros não têm disjuntores, têm fusíveis. Funciona assim.
Perfeito. Bom trabalho, diz a senhora aqui. Eu desligo tudo quando saio e vejo que há possibilidade de trovoada e raio. Daí eu já tomo a minha providência. É isso aí, ó. Eu acho que as coisas vão mudando, né? A nossa atitude, baseado no nosso conhecimento e naquilo que a ciência, porque há uma ciência em tudo, né?
Sim.
Vai nos informando, a gente vai mudando o comportamento, né, Gilmar?
Uma coisa importante também é salientar que a gente só fala do tempo das tempestades, né, para queima dos equipamentos. E muitas vezes, quando falta energia, por algum caso, o que que acontece quando falta? Quando volta energia, a tensão dela vem muito alta, porque muitos equipamentos desligam. Essa volta repentina também gera o surto de tensão que queima. Casos que um acidente, o cara bate num poste, o fio da média tensão vem em cima da baixa tensão, que é o que traz a energia, vem até a nossa casa, mesma situação. Então, todos esses equipamentos ajudam, porque eu queimei meu equipamento e daí você quer cobrar isso da concessionária, tem que provar, tudo isso gera transtorno, é difícil. Eu acho que isso tudo, se a gente puder evitar, é a coisa melhor que está fazendo.
O ouvinte fala que tem um disjuntor vermelho para antidescargas. Resolve também? Ajuda?
Olha, eu acredito que ele está dizendo que é um disjuntor, mas eu acredito que é um DPS.
Ah, pode ser um
Tá?
DPS.
Pode ser um dispositivo desse que é para surto de tensão.
Perfeito.
E tem uma marca mesmo que a gente representa, que por sinal, só essa marca tem, e ele é vermelho.
Pode ser esse, então. A proteção para toda a casa, vocês têm lá na Eletrogênio também.
Sim, temos.
Instala no disjuntor.
Sim,
No,
geralmente.
é no relógio que se fala, né?
Ainda hoje chegou um cliente lá do Rio América, um conhecido meu, e queria saber como é que funcionava. Mas assim, ó, e aí a gente tem que mostrar, provar para as pessoas, mas leiga, nem todo mundo tem o conhecimento de eletricidade, né? Então a gente, ó, não adianta você colocar só uma peça dessa, tem que fazer a sequência, a seletividade, para você proteger. Sua medição não tem, a medição é mais antiga. Ele entendeu, mas ele vou pensar, mas eu vou botar aqui para fazer isso. Porque é um conjunto, né?
As pessoas falam relógio porque ele é um marcador, no caso. É relógio.
Se diz medidor, né? Medidor
Medidor.
de energia. Mas
Medidor.
também dizer que é relógio, não seria? Antigamente era muito usado como relógio, né?
É difícil mudar o que é cultural há tanto tempo, né? Alguns
Também,
falam, ah, não é no
também.
relógio de energia, né? No relógio da água. Muito bom. Obrigado por ter vindo, Gilmar. Explicações importantes e alertas, né? Nesse momento em que a gente vê essas descargas elétricas da natureza, mas como você lembrou muito bem, pode ser também numa falta de energia em que o religamento traz uma tensão maior, né?
Isso. Lembrar também, Bicudo, que as pesquisas recentes dizem que a incidência dos raios só tende a aumentar. Então a gente acha que tem muito, isso aí vai aumentar, só vai piorar. Eles climatologista diz que é por causa do aquecimento da terra, da cidade, né? Muito asfalto, aquela história toda, prédio. Então, esse aquecimento maior dentro da zona urbana, a tendência, eles dizem, que é aumentar os raios. Então, onde a gente acha que está indo para o melhor, não seria a questão.
Essa proteção colocada no medidor de energia é feita por um eletricista
É,
especializado,
hoje em
né?
dia, essa proteção você tem que avisar a concessionária. Se ele não colocar, no caso, umas cooperativas, o iFlu aqui nós, o Celesc,
Certo.
você compra o dispositivo, entrega na mão dele, ele vai lá e faz a instalação.
Ah,
Geralmente é
eles
assim.
fazem também.
É.
Perfeito.
Nessa parte do medidor você não pode abrir, né? Lá é lacrado, é só a concessionária que pode ter acesso ali.
Ah, ok. Queria saber se quando dá trovoada tem que desligar a geladeira também. A pessoa pergunta aí, sabe, né? Desligou a geladeira.
Da geladeira eu posso dizer o seguinte: antigamente uma geladeira ela só tinha um motor, tá? Compressor, e o termostato, esse do lado da parede que você regulava ali mais frio ou menos frio, correto? Hoje em dia as geladeiras são todas fósforo free, eletrônica e aí para cima. Elas têm placa eletrônica. Então é interessante? É, porque não é mais aquela geladeira simples que você tinha uma vez. Ela já é sofisticada, tem degelo, tem. Então ela já virou e ela tem uma placa eletrônica. Mesma coisa, máquina lavar roupa. Antigamente era um relógio, um timer mecânico, que era um relógio que tinha em cima, e um motor. Hoje em dia, ela tem a placa eletroeletrônica, igual um outro equipamento qualquer.
Olha, eu tenho certeza absoluta que uma geladeira desligada durante 20, 30 minutos, 40 e sem ficar abrindo toda hora, não vai descongelar tudo, não. Vai ficar tranquilo. Não vai comprometer nada. A não ser que você deixe desligado 3, 4 horas, aí complica, né? Seu Basílio, dá uma boa tarde aqui. Meus aparelhos com telefone sem fio, rádio relógio, etc., queimavam com raios. Me informaram instalar um clamper na caixa de distribuição e resolveu o problema.
O Clamper, na verdade, é um DPS.
O clamper é o DPS.
É uma marca que até a gente representa há 30 anos. É líder aqui no Brasil. Além disso, ela fabrica para outras marcas multinacionais. Então, é uma marca que a gente defende e que, por sinal, a gente não tem tido problema nenhum.
Clamper é a marca?
Clamper é a marca.
Clamper é a marca, certo.
Tem de vários.
Parabéns pela entrevista e parabéns ao Macari, quem perguntou aqui sobre a proteção que tem lá, um equipamento vermelho no marcador, foi o Nilo Nunes. Também aqui a professora Verinha também gostou, disse que desliga tudo, né? As pessoas ficam preocupadas, não querem ter prejuízo, né, o Macari?
Uma coisa que é assim, o pessoal muitas vezes não desliga a geladeira porque há dificuldade, né, afastar a tomada,
Ah,
ela
sim.
é uma cozinha embutida. Você pode seccionar o disjuntor, vai lá, desliga o disjuntor. Se você tem uma casa lá, que geralmente hoje as casas têm oito, nove disjuntor, teus circuitos são individuais, né? Eu tenho um que é para cozinha, eu tenho um que é para ar-condicionado. Desliga o disjuntor. Você já vai tirar a tensão de cima da geladeira, pronto, já solucionou. Facilita lá.
Verdade. Tá aí a solução. Obrigado, Gilmar, mais uma vez. Sucesso, bastante trabalho e muita energia para esse povo, né?
Obrigado, Bicudo, à disposição de a gente é bom, eu acho que as coisas boas a gente não deve guardar para a gente e sim passar para os outros
Com
também, né?
certeza.
E que todo mundo aproveite as dicas e se quiserem mais alguma coisa que, eu quero fazer uma análise da minha casa, tenho muitos problemas. Não tem casas que não tem proteção nenhuma, nunca queimou nada. Mas dependendo da localização que você está, a chance de raio é maior, menor, a gente está à disposição.
Perfeito. Inclusive para condomínios, né?
Sim,
Também, né?
com
Protege de
certeza.
forma coletiva
Com
também, né?
certeza.
Obrigado, viu?
Obrigado a você, Bicudo.
Agora, 12 horas e 9 minutos, meio-dia e 9, intervalo, e a gente volta já já.